Entrevista.
Com o fim de ano chegando, muitos profissionais têm dúvidas em relação às férias. Para tirar essas dúvidas e falar um pouco sobre as diferenças entre férias individuais, coletivas e recesso, eu converso com o advogado trabalhista Rafael Fazi. Rafael, vamos começar explicando a diferença entre férias individuais e coletivas.
A principal diferença entre as férias coletivas e individuais está na forma de concessão e nos requisitos mínimos. Então, as férias coletivas, elas podem ser fracionadas em até duas por ano por interesse exclusivo do empregador, tá? Já as férias individuais, elas devem ser preferencialmente de 30 dias, mas podem ser fracionadas desde que tenha concordância do empregado. E daí elas podem ser fracionadas em até 3 vezes. A principal diferença está justamente nesse aceite obrigatório ou não do empregado para o fracionamento.
Perfeito. E quem tem direito aí às férias?
Qualquer trabalhador, para as férias individuais, qualquer trabalhador que já tenha tido 1 ano de empresa, né, porque daí ele já completou o período aquisitivo, e as férias coletivas se aplicam para todos os empregados. Então, mesmo aquele empregado que não tenha completado 1 ano, se o empregador der férias coletivas, seja para todos os empregados da empresa, seja para determinado no grupo, e esse empregado que não tem 1 ano está nesse grupo, ele vai ter direito às férias coletivas normalmente. Ele não vai ter nenhum prejuízo em decorrência disso.
Certo, Rafael. Bom, e as férias coletivas, elas devem ser pagas?
Sim, a lógica é a mesma lógica das férias individuais. Pergunta se o teu empregador vai conceder férias coletivas, né? Seja para a empresa inteira, ou para determinado departamento, ou grupo de pessoas, ele tem que fazer normalmente o pagamento das férias antecipadas com adicional de 1/3. A questão é que o pagamento, tanto nas individuais quanto nas coletivas, vai ser proporcional ao período. Então agora, final de ano, por exemplo, é muito comum que algumas empresas tirem 10, 15 dias de férias coletivas. Os empregados vão ter direito ao recebimento.
Perfeito. E como funciona o recesso? Explica pra gente.
O recesso é uma construção popular, vamos assim dizer. Esse período que a empresa faz é a mesma coisa que um dia de jogo da Copa, usando aqui para analogia, já que a gente está nesse momento. Se a empresa decide que não vai trabalhar no dia de jogo da Copa, realmente não vai ter trabalho, ela não pode tirar isso do empregado, ou seja, descontar esse valor ou tirar das suas férias. A empresa tem que remunerar esse dia. É um dia que a empresa abonou. Na prática, o recesso é isso. Então, se a empresa for fazer um recesso, né, digamos, uma semana, ela não pode descontar das férias. O que ela pode, eventualmente, é conceder férias individuais nesse período, desde que respeitado as proporções e que o empregado concorde. Mas desconto de dias de férias, não.
E como é feito o cálculo de recebimento nas férias, Rafael?
O que se recebe é o seguinte, é o seu salário mais 1/3. Então, dá uma dízima periódica, 33,33%. Mas é um cálculo simples, basta de colocar ali na calculadora o valor do salário, adicionar esses 33% ou 33%, e ele vai saber o valor que ele tem para receber. Só é importante lembrar que isso é o cálculo cheio, né? Se ele for tirar um período menor de férias, digamos 15 dias, esse valor vai ser pela metade.
Perfeito. E o pagamento funciona como?
O pagamento ele tem que ser feito antes do gozo das férias, tá? Existe na legislação, na CLT, essa previsão, porque qual que é a lógica? É justamente que o empregado, quando vai sair de férias, não se espera que ele tenha uma reserva de dinheiro. Então, esse valor é antecipado, né, para que ele possa gozar desse período. Na prática, é isso. Então, ali, até 48 horas antes, ele tem que ter recebido esse valor.
E a empresa, como você falou, acho que você citou, não pode definir esse período de férias individuais ou pode?
Então, a empresa ela não pode determinar o fracionamento. As únicas férias que ela pode fracionar por livre e espontânea vontade são as coletivas. Então, um empregador posso dar 15 dias, mais 15 dias e todo mundo é obrigado a aceitar esse fracionamento. Agora, quando são férias individuais, o período de escolha é sim a empresa que escolhe. Né? A própria lei determina que o período das férias é aquele que melhor atende os interesses do empregador. Mas o fracionamento depende da concordância do empregado. Porque com a reforma você pode fracionar as férias individuais em até 3 períodos, só que depende da concordância. Então, ainda que o empregador determine o período das férias, o fracionamento não é ele que determina, né? Se o empregado não concordar, não pode fracionar.
Rafael, você já citou uma mudança em relação à reforma trabalhista. Em geral, quais são as principais mudanças com a reforma trabalhista quando o assunto são as férias?
Em relação à reforma das férias, não teve tanta alteração, tá? Para ser bem honesto. A principal alteração é justamente essa, a questão do fracionamento. Teve algumas pequenas exclusões ali com relação a férias de pessoas de mais idade, que tinham algumas regras próprias, por exemplo, mas voltaram a uma regra geral. Mas o principal foi isso, o fracionamento em até 3 períodos, tendo o primeiro de 14 dias e os outros de no mínimo 14 dias, né, e os outros de no mínimo 5. Então a empresa tem que sempre observar esses parâmetros. E uma outra coisa interessante também é que você não pode começar as férias logo antes de um DSR ou feriado. Então, por exemplo, você não pode começar as férias do seu empregado numa sexta-feira, porque se você fizer isso, você está tirando o sábado e domingo, por exemplo, do período de férias, que é um período que já teria para descansar, considerando alguém que trabalha aqui de segunda a sexta, né? Isso também é uma inovação da reforma trabalhista.
Certo. Em relação à norma coletiva e férias, o que é preciso ficar atento?
Então é importante que os empregadores observem as suas normas coletivas. Vou dar um exemplo. Aqui em Curitiba, Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos tem uma previsão na norma coletiva que as férias têm que começar sempre na segunda-feira. Então, assim, a lei não traz essa exigência. Ela só impede que comece ali logo antes do teu DSR, né? Geralmente aos domingos. Mas o sindicato traz uma questão além do que está na lei e que a empresa tem que cumprir, sob pena de estar descumprindo ali uma norma convencional, uma norma coletiva. Então, além dos empregadores terem o cuidado de observar a lei, eles também precisam ter cuidado de observar o que dispõe a norma coletiva para ver se não tem nada relacionado a férias sendo regulamentado ali, né?
Eu conversei com o advogado trabalhista Rafael Fassi sobre as diferenças entre férias individuais, coletivas e recesso.